Estamos no Outubro Rosa, que é o mês de consciencialização e de prevenção do cancro da mama. Inclusive, no próximo dia 30, será o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama. Os dados mais recentes, que constam de 2022, indicam que em Portugal foram detectados cerca de 9 mil novos casos de cancro da mama e mais de 2 mil mulheres morreram nesse ano devido a esta doença. A incidência do cancro da mama acontece cada vez mais em mulheres mais jovens. Fernando Martins, sim, coordenador da Unidade da Mama da ULS Póvoa de Varzim e Vila de Conde, é cirurgião e atua nas áreas do cancro da mama, cirurgia oncoplástica e remodelação mamária, mas também sobre doenças benignas da mama. Todos os dias lida com estas situações, contactando com inúmeras mulheres que sofrem desta doença terrível, que é o cancro. Pergunto-lhe, senhor doutor, como é lidar com esta situação?
Olha, esta é uma situação que realmente não é fácil, porque nós temos que lidar. Para já estamos a lidar com uma doença que afeta muitas mulheres, que traz algum estigma na sociedade perante esta doença, em que digamos que as mulheres estão constantemente a ser bombardeadas por campanhas de prevenção, vizinhas que têm um cancro e outras que têm doenças, embora benignas, mas por vezes também são traumatizantes. Isto ao longo dos anos, que já tenho vários anos a lidar com este tipo de doença, logicamente nós vamos habituando, mas hoje em dia, cada vez que tem que dizer uma doente que tem cancro da mama, não é fácil. E quando temos um dia que dizer duas, três, quatro vezes que tem cancro da mama, a doentes diferentes, não é fácil. Mas é a minha profissão, portanto, é para isso que eu fui formado e é isso que eu tenho que fazer, como é óbvio.
Recentemente, a idade para realizar gratuitamente o rastreio do cancro da mama baixou para os 45 anos. Qual é a sua opinião sobre esta decisão?
Acho que é uma excelente, excelente decisão. Excelente. Nós estamos alinhados com grande parte da Europa, porque a América é um bocado diferente no contexto de rastreio. Porquê? Porque também, eles não têm sistema de saúde, têm um sistema de seguros, e como é lógico, isso implica muita coisa. Mas o facto de ter baixado até há pouco tempo, era 50 anos de idade, passou para 45, acho que é uma excelente ideia. Porquê? Porque constata-se cada vez mais mulheres nessa faixa etária com cancro da mama. E quanto mais nova é a mulher, normalmente mais agressivo é o cancro. Portanto, eu acho que isso é uma ideia fantástica. Logicamente, temos que ver os rastreios como um fator economicista, porque é assim mesmo, não justifica gastar 1 milhão de euros, por exemplo, para encontrar um ou dois cancros. A não ser que seja o nosso, como é lógico, aí altera tudo, mas não justifica. Isto é feito estatisticamente e Portugal tem a sorte de ter um dos melhores rastreios a nível europeu. Excelente, muito bem organizado, muito bem coordenado e com resultados fantásticos. Portanto, acho que foi uma excelente ideia e tal, parabéns, tanto a Liga Portuguesa quanto ao cancro.
Tem presente quantos casos de cancro da mama, em média, são acompanhados pela ULS da Póvoa de Varzim e Vila de Conde por ano?
Sim, ora bem, nós temos diagnosticados, em média, por ano, à volta de 140 a 150 cancros da mama. Operados são à volta de 120 a 130. Porquê que há esta discrepância? Porque há doentes, ou por fatores de anestesia, que são doentes com muitas comorbilidades, não podem ser operados na nossa instituição, nós não temos cuidados intensivos, e aí temos que encaminhá-los para o Hospital Pedro Spano, e também pelos fatores, quando precisamos de cirurgia plástica, que é um assunto que eu estou a tentar resolver para termos na nossa instituição, mas depois já não temos, e há uma principalmente um tipo de cirurgia que é muito específica, que precisa de cirurgia plástica, e nesse contexto também estão transferidas. Mas grande parte delas estão transferidas é precisamente por falta de condições anestésicas. Vão para o Pedro Spano e a partir disso são encaminhadas. Mas há outras 120, 130 por ano operadas no nosso hospital.
Este número tem vindo a aumentar nos últimos anos?
Muito ligeiramente, mas não tem sido um aumento assim muito significativo. Muito ligeiramente só. Não posso dizer que é um incremento muito grande, que não é verdade.
Numa abordagem mais técnica, o que é que diferencia o cancro da mama de outros tipos de cancro, quer em termos de diagnóstico, quer em termos de tratamento?
Muito bem. O cancro da mama é uma doença ligeiramente indolente, tirando alguns casos excepcionais, que realmente é um crescimento muito rápido. Portanto, grande parte do diagnóstico é feito, e é isso que nós queremos combater, é quando é feito pela mulher. É a pior situação que podemos ter, quer dizer que é um nódulo já palpável. E o tamanho do tumor é um fator de prognóstico muito importante. E daí o rastreio, como falámos há pouco, a ideia é tentar apanhar os cancros numa fase que ainda não é palpável para o doente, muitas vezes até para nós clínicos. Relativamente ao tratamento do cancro da mama, o cancro da mama, a diferença que há relativamente a outros tumores é que, enquanto nós, outras técnicas cirúrgicas, outros órgãos que apanham cancro, as técnicas estão estandarizadas e é aquilo que temos que fazer. Na cancro da mama, embora haja técnicas estandarizadas, mas varia muito. Depende do tamanho da mama, depende do tamanho do tumor, depende da localização do tumor e muitas vezes um tumor com a mesma dimensão, em duas mulheres diferentes, é um tratamento completamente diferente de cirúrgico. Nós aqui na Póvoa já fazemos há muitos anos, já há cerca de 17 anos mais ou menos, já temos técnicas de oncoplástica, técnicas de remodelação mamária, com lipofilling, que é tirar a gordura da barriga normalmente e colocar na mama, isto tudo no sentido de diminuir a taxa de mastectomias, que hoje em dia anda à volta de 20% no nosso hospital, e é uma média mais ou menos 15 a 20% na média nacional, no sentido de evitar a mastectomia. Mesmo a mastectomia, às vezes há técnicas de reconstrução imediata, diferidas, em que se pode melhorar a autoestima da mulher, que, da mulher e do casal. É muito importante não esquecer aqui o fator do companheiro, que é muito importante no tratamento e no diagnóstico também.
Uhum. A nível de fatores de risco, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do cancro da mama? A genética?
Exatamente, é isso mesmo. O único que nós sabemos que realmente é comprovado é a parte genética, o cancro hereditário. Aí sabemos que há uma causa, o famoso caso de Angelina Jolie, foi muito, muito falado, e aí é o único fator que nós temos. De resto, são aqueles fatores que são mais ou menos conhecidos, que é o tabaco, obesidade, alimentação inadequada, não sei, aqueles fatores todos que, no fundo, provocam todos os tipos de cancro, não é? Agora, sem dúvida que a parte genética é o único que nós sabemos, sem tipo de qualquer dúvida, que é um fator determinante mesmo.
Uhum. Era isso que eu ia perguntar, se o estilo de vida pode potenciar um cancro de mama?
Pode potenciar. Agora, eu já operei senhoras obesas, senhoras que não fumavam, senhoras magras, já operei de tudo. Ora, que é um facto, isto está comprovado, realmente o mau estilo de vida, a falta de exercício físico, nomeadamente, leva a aumentar a incidência do cancro de mama, é verdade.
Quais são os métodos mais eficazes atualmente para o diagnóstico precoce do cancro da mama? Muito se fala sobre o autorrastreio.
Exatamente. Nós temos basicamente dois tipos de exames que podemos fazer, os exames de imagem e o exame físico. No campo do exame físico entra a doente, a própria mulher, fazer o autoexame da mama. O autoexame da mama, há uns tempos atrás, era quase que obrigatório a mulher fazer o autoexame da mama. Hoje em dia, ou a mulher faz bem, e por isso a psicóloga ensina a fazer bem, ou então mais vale não fazer, porque surgem muitas dúvidas. O princípio do autoexame da mama é a mulher conhecer a sua mama melhor do que ninguém. E eu, como clínico, ao examinar uma doente, palpo alguma coisa diferente e a mulher diz-me, já tinha isto ou não tinha isto. E a ideia é a mulher conhecer bem as suas mamas, que ao fazer o autoexame da mama, que deve ser mensal, palpar a mama e ver uma alteração que o mês passado não tinha. Isto é a parte do rastreio, que é muito importante. Outra parte é a parte de imagem, e é aí que entra o rastreio da Liga Portuguesa contra o Cancro, que é um rastreio muito bem feito, como eu disse há pouco, e é um dos fatores fundamentais. Portanto, digamos que o rastreio, há o rastreio da própria doente e há o rastreio com mamografia, inicialmente, é o exame standard do rastreio, é a mamografia. Depois, quando surge alguma dúvida na mamografia, é que há uma ecografia da frição, que é para conjuntamente ecografia e mamografia chegar a uma conclusão e dar a indicação para a biópsia ou não. O nosso hospital faz parte de um hospital de referência da Liga Portuguesa contra o Cancro, já há vários anos, ou seja, os doentes fazem o rastreio da nossa cidade, Póvoazinho, em Vila do Conde, fazem o rastreio, havendo alguma dúvida em mamografia, vão ao Porto fazer a ecografia e havendo indicação para a biópsia. Os doentes são enviadas todas aqui para nós, para o nosso hospital, dar a referência das doentes, que eu acho que é uma mais-valia, dar-lhes conforto, proximidade, e a partir de nós encaminhamos e tratamos as doentes conforme sabemos e podemos.
E nesse sentido, a que sintomas é que as mulheres devem estar atentas para além desse surgimento de corpos irregulares?
Muito bem. Há uma coisa muito importante no autoexame da mama que as mulheres esquecem-se muitas vezes, que é olhar para as mamas. Tem que olhar, não é logo palpar, tem que palpar, mas não é logo, a primeira coisa não é palpar, é olhar. Isto para quê? Para ver alguns sinais muito simples, uma zona eritematosa mais vermelha que perdura, ser vista por um médico. Uma ferida no mamilo, chama a atenção para isto, uma ferida no mamilo não é normal, exceto em algumas situações muito pontuais, a alimentação, por exemplo, não é normal. Nós apanhamos aqui algumas doentes que, por automedicação, colocam pomadas e aparecem-nos aqui passado 4, 5, 6 meses. Ferida no mamilo não é normal. Por exemplo, outra coisa que pode aparecer com grande frequência é uma depressão na pele, em que muitas vezes quando a mulher está com os braços para baixo não vê, mas quando levanta os braços aparece uma depressãozinha na pele, e se pode ser o tumor que esteja a puxar a pele para dentro. Pronto, basicamente, ou então, outra coisa que me estava a esquecer, é a pele tipo casca de laranja, aquele picotadozinho, que é muito importante. Portanto, são esses sinais que a mulher vê. A partir daí, depois, é palpar, conforme está descrito ao exame da mama, mas nunca, nunca esquecer a parte de olhar para a mama.
Imaginemos que o diagnóstico, infelizmente, é positivo. O que é que uma paciente pode esperar?
Ora bem, quando um diagnóstico é positivo, ou encaminhada pela Liga Portuguesa contra o Cancro, ou então encaminhada pelos médicos assistentes, com uma suspeita, e nós lemos aqui a biópsia, é necessário fazer uma biópsia. A biópsia dá-nos o diagnóstico. Com o diagnóstico de cancro da mama, há uma fase inicial, tem que fazer um estadiamento. Ou seja, nós sabemos como é que o cancro está na mama, que tipo de cancro é que é, e hoje em dia é uma diferença muito grande, porque usava uma agulha grossa, antigamente uma agulha fininha, que é do meu tempo, em que dizia só se era cancro ou não era cancro. Hoje em dia não, nós com uma simples a tal biópsia nova, conseguimos saber que tipo de cancro é que é. Ou seja, pode ser duas mulheres, as duas com um cancro de 15 milímetros cada uma, mas uma eu sei que vai correr mal e a outra eu sei que vai correr bem. Isto por os dados tem. Isto também tem outra vantagem muito grande, que é o tratamento é dirigido para aquela mulher especificamente. Ou seja, uma pode fazer quimioterapia, a outra pode fazer, e tem um tumor do mesmo tamanho. Coisa que uns anos atrás eram tratadas todas da mesma forma. Pronto. Depois, há uma coisa que é importantíssima, que é o passo seguinte, que é fazer o estadiamento da doença. Nós sabemos como é que ela está na mama, mas temos de saber como é que estão os outros órgãos, nomeadamente o pulmão, o fígado, os ossos, e esses exames, dependendo do tipo de tumor, há tipos de exames que se pede. Nem a todas as doenças se faz pesquisa nos ossos, nem a todas se faz TAC, mediante o tipo de tumor é que nós optámos fazer um exame ou outro. Estando tudo estandarizado, estando tudo normal, avançamos para a fase de tratamento, que pode incluir duas coisas, ou quimioterapia antes da cirurgia e depois cirurgia, ou então inicialmente cirurgia e depois quimioterapia. Atenção, estou a falar de quimioterapia, as que têm indicação para quimioterapia, que há muitas mulheres que não têm indicação para quimioterapia. Depois desse tratamento, há a radioterapia. A radioterapia, em termos muito, muito gerais, é feita a mulheres quando não se tira a mama, se faz a cirurgia conservadora. Ou seja, está estudado que fazer uma mastectomia ou fazer uma tumorectomia mais radioterapia, a probabilidade de recidiva é a mesma. Portanto, uma mulher que não faz mastectomia, normalmente faz radioterapia também. Associado a isso, ainda há uma outra medicação que se pode fazer, que é chamada hormonoterapia, que também a biópsia que foi feita previamente nos consegue informar que se o doente, se o tumor é hormona dependente ou não, que é bom, quando é, e aí o que é que nós fazemos? Como as hormonas alimentam o cancro, nós bloqueamos as hormonas da mulher e damos também os famosos comprimidos, em que faz durante 5 anos, normalmente, pode ir até 10 anos, e esses medicamentos são para suprimir as hormonas da mulher, para não haver mais alimento, entre aspas, para o cancro. Esta panóplia de tratamento, cirurgia, quimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, que é o tipo de tratamento também que se faz, mas acho é um bocado mais complexo. Esta panóplia, essas armas que nós temos a nosso dispor, permite-nos dizer que hoje em dia, na globalidade, as mulheres com cancro da mama têm a possibilidade de sobreviver aos 5 anos de 93% a 95%. Ou seja, ao fim de 5 anos, 93% das mulheres, ou 95%, estão vivas, o que é um número fantástico. Claro que, eu entendo perfeitamente isso, que quando morre uma vizinha, as pessoas ficam assustadas, preocupadas, mas esquecem-se que naquela mesma rua faleceu aquela, que é a única que se sabe, mas foram tratadas para umas 10. Só que quando são tratadas, nem se sabe, ninguém tem que saber, mas quando há um falecimento, isso sabe. E daí este um bocado este susto, esta desesperança que há. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, uma mensagem que a medicina e a cirurgia evoluiu muito, tanto de tratamentos médicos, tanto de cirúrgicos, e que hoje em dia não é, e digo isso com toda a certeza, ter um cancro da mama não é igual à morte, muito longe disso, pelo contrário, muito longe disso.
Como estava a dizer, a medicina evoluiu muito, mas de certeza que existem ainda desafios. Quais são os desafios mais comuns no tratamento de cancro da mama atualmente?
Os desafios mais comuns é nós termos, é a nossa dúvida eterna de saber se estamos a fazer o tratamento adequado. Um desafio muito grande que há, mas já começa a haver armas para isso, que é hoje, antigamente, não é assim há muito tempo, ou era para quimioterapia ou não era para quimioterapia. Mas como tudo na vida, há zonas brancas, há zonas pretas, mas há zonas cinzentas. E nas cinzentas o que acontecia, porque não havia armas para isso, que era, fazia-se quimioterapia na dúvida. E o que é que isto acarreta? Mal-estar para a doente, alteração da imunidade, custos para o país, tudo junto. E o que é que se faz agora? Agora faz-se um teste, se chama genómico, não é o genético é aquilo que se faz para ver se a mulher é portadora dos genes que pode ter cancro da mama. E isso é feito no sangue. O teste genómico é um teste que é feito na peça operatória, em que, ou até na biópsia também, mas é preciso tecidos de cancro, em que nos diz se aquela mulher beneficia ou não de fazer a quimioterapia. É uma arma fantástica porque evita-se muitas, muitas mulheres de fazer quimioterapia, com os benefícios que eu disse há pouco. Isto é uma área de muita investigação, embora já haja testes já muito, muito confirmados e muito, com o Type DX, por exemplo, já há testes muito estudados e comprovados. Acarreta custos, como é óbvio, mas quem gera essas situações tem de pensar, uma mulher que evite fazer quimioterapia, em que gasta à volta de 90, 100 mil euros, fazendo um teste custa 1.500 euros ou 2.000, evita, dá para pagar muitos testes. Portanto, é uma coisa que tem que ser vista um bocado pelos gestores, só um bocadinho mais a parte económica, e bem, que é a função deles, mas tem essas vantagens.
Estão a ser feitos avanços para melhorar a precisão no diagnóstico?
Sim, sim, então, estão a ser feitos avanços. A ressonância é uma arma que nós temos, hoje em dia é um exame banal para nós, embora não é o exame que as mulheres pensam que façamos já uma ressonância, porque não, há cancros que não são detectáveis na ressonância magnética, mas vem nos ajudar bastante, e até em doentes em que têm um cancro da mama e por vezes não é visto mais nenhum tumor e fazem uma ressonância e aparece mais alguns tumores. Claro que isto tem indicações precisas, não é para todas as mulheres, tem que ser visto caso a caso, mas a ressonância é um dos casos. Também temos a mamografia de contraste, que substitui um bocadinho a ressonância, tem coisas positivas, tem coisas negativas. Pronto, mas temos essas armas agora que nos estão, agora há muito tempo, mas estão usadas, cada vez usadas com mais frequência e experiência. Temos colegas com muita, muita experiência nisso, excelentes.
Como vê o futuro do tratamento do cancro da mama nos próximos 10 anos? Há novas terapias promissoras?
Sim, há muita terapia em estudo. Vou falar mais pela parte cirúrgica, pronto, que é a parte que me toca e que eu gosto. É do meu tempo, praticamente tudo mastectomias, é do meu tempo começar o gangue sentinela, que é uma pesquisa que nós fazemos na axila para ver se o tumor não está só na mama, mas já progrediu para a axila. No meu tempo, quando isso começou, uma mulher tendo um gângulo positivo esvaziava-se a axila, que é justamente o ganglionar axilar, que provoca, à volta de 25% a 30%, depende um bocado das séries, aquele linfedema, aquele braço inchado, e causa uma perda de qualidade de vida brutal às mulheres, mas evitávamos isso com o gângulo sentinela. Mas como eu estava a dizer, até há relativamente pouco tempo, fazia o gângulo sentinela e tudo que fosse positivo era para esvaziar. A cirurgia tem vindo avançar, e hoje em dia, eu sei que daqui a 5 anos vai mudar, ou se calhar antes até. Eu tive no congresso este fim de semana e falou-se muito disso, que as mulheres, hoje em dia, mesmo tendo dois gânglios positivos, já não se faz esvaziamento. O que se faz é radioterapia da axila, que tem menos complicações, menos mobilidades comparado com o esvaziamento. Antes foi um avanço completamente fantástico, e eu acredito que vai ser linha do meu tempo deixar de fazer gangue sentinela. Ou seja, eu comecei a fazer gangue sentinela quando surgiu, teve o ponto alto de gangue sentinela, e eu acho, para já é obrigatório fazer, que é o gold standard, mas eu acho que vamos acabar a deixar de fazer. Ou seja, cada vez estamos a descalar mais os tratamentos na cirurgia e na parte médico-oncologia. Estamos cada vez a direcionar mais os tratamentos para o tipo de cancro, e muito avanço vai nesse sentido também. Cada vez nós conhecemos melhor os cancros. Isto é como tudo na vida, nós conhecemos bem uma pessoa, conseguimos ajudá-la mais facilmente do que uma pessoa que nós não conhecemos de lado nenhum. E isso, o cancro é um bocado assim mesmo. Portanto, se nós temos um cancro, quanto mais sabemos dele, neste caso não é ajudar, mas é destruí-lo, e será mais eficaz, sem dúvida.
Já falamos sobre o diagnóstico precoce, mas se quisermos virar-nos mesmo para a prevenção a nível de reduzir o risco de cancro, que medidas é que podem ser adotadas?
É assim, não há assim grandes medidas, nada daquelas que eu disse, de não fumar, uma alimentação regrada, fazer exercício físico. Aqui a grande logicamente, estar atento e tomar-se, quando há um cancro hereditário, tomar as decisões que, muitas vezes se fala agora, que é mastectomia redutora de risco, ou profilática, que é fazer mastectomia bilateral, mas com recursão imediata. Agora, fazer para evitar é o rastreio. Não evita, como é lógico, não é? Como o povo diz, o nome diz, não evita, mas a grande arma que nós temos, onde temos que incidir muito e batalhar sempre, é no rastreio. Porque para evitar é só esses fatores de risco, e o resto é só Deus saberá, talvez.
Não? Que conselho daria a mulheres que estão preocupadas com o risco de cancro da mama?
Assim, o conselho que eu posso dar, e acho que ao longo do que temos vindo a falar, é serem otimistas. Nós não podemos evitar que o cancro surja, é verdade, toca a todos nós. Todos nós temos familiares com cancro, que faleceram com cancro, ou isso é uma doença, infelizmente, que toca a todos. Mas o que eu quero principalmente deixar aqui é deixar otimismo. Não é uma fatalidade de ter um cancro da mama, está muito longe disso. Nós temos estruturas bem feitas, nós aqui no LDS da Póvoa de Vaz de Conde, temos uma unidade da mama, em conta com cirurgiões, fisiatras, psicólogos, uma equipa de enfermagem fantástica, anatomia patológica, medicina nuclear, nós não temos um hospital, mas temos tudo. Um hospital que não tem nada, mas conseguimos na nossa unidade ter acesso a tudo, e em que se faz as técnicas mais evoluídas que se faz neste momento. Só não fazemos, como eu disse, é a reconstrução imediata, porque não temos cirurgia plástica, estou a tentar resolver isso, mas havendo necessidade desse tipo de cirurgia, nós arranjamos solução e a doente fará, noutra instituição, mas fará. Não é por estar aqui que ela vai ser, digamos, coartada de ter essa cirurgia. Não, terá na mesma, será noutra instituição. Portanto, resumindo, é um otimismo. Pensem que toca a todos, mas hoje em dia não é fatalidade. Uhum. Nós estamos cá para ajudar.
Para terminar, o que diria às mulheres lutadoras que lutam contra esta doença todos os dias?
Bem-haja por existirem. E sou um felizardo por conhecer tantas que são um exemplo de vida. Mulheres com cancro, com vidas muitas vezes muito desgastadas, mas são o pilar. A mulher é o pilar disto tudo, sem dúvida. E com a experiência que eu tenho de dar nesta área, bem-haja. E obrigado por terem me encontrado. Hoje ter encontrado, apesar de ser uma coisa má, como é óbvio, mas estou muito feliz e aprendi muito.
Sr. Doutor, muito obrigada.